Olá, boa tarde. Na estrutura da CGTP nos Açores, marcou para o período de 18 a 30 de setembro ações de luta na região contra o pacote laboral proposto pelo Governo da República. Numa nota, a CGTP refere que vai avançar com ações de luta nos Açores contra o pacote laboral, exigindo maiores salários e mais direitos para quem trabalha. Concentrações, plenários sindicais e greves, entre outras iniciativas, vão marcar estes dias de luta. Os sindicalistas dizem que o Governo da República quer facilitar os despedimentos, a precariedade e a incerteza no posto de trabalho, alargar o trabalho temporário, atacar a liberdade sindical, dificultar a vida familiar e os direitos da parentalidade. CGTP Açores considera que se atenta diretamente contra o problema demográfico que os Açores vivem, pretendendo generalizar ainda mais os salários baixos e aproximá-los do salário mínimo, dificultar a negociação coletiva com as empresas e a assinatura de acordos coletivos de trabalho. Esta estrutura sindical pretende levar o seu protesto até ao Governo Regional e à Assembleia Legislativa, exigindo a defesa dos interesses da região. CGTP INA agendou, entretanto, para 20 de setembro, uma jornada nacional de luta contra o pacote laboral, programando manifestações em Lisboa e no Porto. Em 2025, não deveríamos estar a lutar pela perda de direitos, mas sim por direitos novos. Quem o diz é Zaida Alves, proponente da petição pública, retrocessos inaceitáveis nos direitos das mulheres, mães e bebés. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A também jurista diz que aquela petição, que conta com mais de 47 mil assinaturas, levou a que organizassem esta semana a manifestação contra as alterações à Lei do Trabalho em 7 cidades, onde se inclui Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. A responsável lamenta o facto de, em pleno século XXI, não estarmos a lutar por novos direitos, sublinhando que é revoltante defender direitos que são tão poucos, em vez de irmos à luta por mais.
Nós devíamos ter, em 2025, estarmos a lutar por direitos novos, por aumentos de licença, por mais condições às famílias, mais rendimentos para as famílias, mais apoio a nível das licenças, a nível do aumento da licença parental, por exemplo, para todos. Esta questão da amamentação nem sequer nunca na vida deveria ser uma questão. Acho que o governo deveria seguir-se muito mais pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde do que efetivamente está a fazer, e que a taxa de natalidade que nós temos é tão baixa e é tão necessário subi-la que não é de certeza absoluta com estas medidas que vamos lá. E o que deveria estar assim, na luta hoje em dia deveria ser um aumento de medidas e não estarmos a lutar para perdermos os poucos direitos que temos hoje em dia. Isto é muito revoltante. Temos de ir para a luta defender direitos que são tão poucos, em vez de termos de ir já para a luta por mais direitos e para conseguirmos mais do que aquilo que temos.
Zaida Alves dá exemplo de alguns direitos que estão em causa e que, na opinião da jurista, estão a atacar de uma forma explícita as famílias em todos os seus campos.
Este projeto vem aqui atacar direitos das mães, dos pais e até de todos os trabalhadores, no fundo. Seja o atacar a dispensa para a amamentação, a eliminação do luto gestacional, aqui a restrição de horários flexíveis para quem cuida, e portanto nós estamos contra tudo isto, mas também contra as alterações que existem em licenças parentais, nos subsídios, no regresso da precariedade contra os contratos a termo certo, que passam de 2 para 3 anos, e os contratos a termo incerto se prolongarem até aos 5, mas também estamos contra o regresso do banco de horas individuais, o regresso da remissão abdicativa de créditos laborais, a redução de formação nas microempresas, que faz com que as pessoas também passem a ter menos horas de formação e, portanto, menos qualificação.
A manifestação, que decorre de uma iniciativa de um grupo de advogadas e especialistas em direito do trabalho, acontece sábado em Lisboa, Porto, Leiria, Viana do Castelo, Coimbra, Torres Novas e Ponta Delgada. No caso dos Açores, a mesma tem concentração agendada para as 3 horas da tarde no campo de São Francisco, na maior ilha açoriana. Aumentar a responsabilidade cívica da população é outro dos propósitos desta ação.
Muitas pessoas não têm noção de todas estas medidas que estão neste projeto e, acima de tudo, aquilo que queremos é dizer às pessoas, dizer à população, isto é o que se está a passar. Neste momento temos de lutar para não perdermos estes direitos e, portanto, queremos, acima de tudo, aumentar a responsabilidade cívica da população, porque acredito piamente que as mudanças têm de começar nas pessoas e as pessoas têm de se interessar pelas políticas e têm de as perceber para se interessarem, para poder lutar por elas e, portanto, mais do que tudo, é isto que nós queremos fazer, esta consciência cívica, queremos fazer esta consciência cívica para a rua, porque é na rua, é na população que as leis têm de ser feitas e que as coisas têm de ser tomadas.
A manifestação contra o anteprojeto Trabalho Século XXI, Vamos Dar Voz aos Direitos das Famílias e das Crianças, vai contar com algumas intervenções por parte da organização e de outras entidades.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Assembleia Legislativa dos Açores aprovou um projeto de resolução apresentado pela Iniciativa Liberal que recomenda ao Governo Regional a realização de um plano estratégico para a redução da despesa. O projeto foi aprovado por maioria no segundo dia do plenário de setembro na cidade da Horta. O deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, justificou a iniciativa com a necessidade da região rever o seu plano de crescimento da receita e de proceder à diminuição da despesa para reduzir a espiral de endividamento. No debate foram proferidas várias intervenções, a começar pelo parlamentar Francisco Lima, do Chega, que referiu que o partido se associava à iniciativa da IEL porque a proposta do Executivo, anunciada na terça-feira, de reduzir a despesa em mais de 30 milhões de euros em 2026, é muito pouco. Já para o socialista Carlos Silva, a resolução continua a ser atual, apesar do debate realizado sobre o tema, é uma inevitabilidade, temos de controlar a despesa, disse na altura. Já o social-democrata Joaquim Machado afirmou que a despesa pública é uma matéria que convoca sempre para uma reflexão, para um debate que já está devidamente feito, sendo agora necessário identificar as debilidades estruturais da receita. Por sua vez, António Lima, do Bloco, notou que a proposta da IEL não diz onde quer cortar a despesa e essa questão é fundamental. Já o parlamentar do CDS-PP, Pedro Pinto, disse que o partido não se revê na visão de catástrofe relativa ao corte de despesa traçada pela Iniciativa Liberal, admitindo que o isolamento do território no meio do Atlântico tem sempre que entrar na equação, nas medidas que venham a ser tomadas. Pelo Governo, o secretário dos Assuntos Parlamentares, Paulo Estevão, referiu que o Executivo considera que o problema não se resolve apenas com o corte da despesa, pois é preciso resolver o problema pelo lado da receita. E ainda no Parlamento Açoriano, a Assembleia aprovou ontem o decreto legislativo que adapta à região o decreto-lei sobre o regime jurídico do Serviço Público de Transporte em Táxi e a segunda alteração ao decreto sobre o Estatuto da Carreira Docente. A proposta tem como objetivo adaptar à região autónoma que aprova o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros em Táxi. Foi apresentado pelo Executivo e aprovado por unanimidade. Já a segunda alteração era relativa ao Estatuto da Carreira Docente, foi apresentada pela deputada socialista Inês Sá e foi aprovada por maioria em votação final global. Segundo a secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, que apresentou a proposta de adaptação à região do regime do Serviço Público de Transporte de Passageiros em Táxi, a mesma vai tornar a atividade mais atrativa, sustentável e justa.
O que propomos nesta adaptação do Diploma Nacional do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros em Táxi é a isenção da aplicação da utilização de taxímetro e, em segundo lugar, a possibilidade de transmissão a herdeiro legitimário ou cabeça de casal da licença que permite a atribuição do alvará para o exercício da atividade do operador de táxi. Estamos, por tudo isto, seriamente convictos que esta proposta legislativa garante a resolução dos problemas concretos dos profissionais de táxi nos Açores e torna toda a atividade mais atrativa, mais sustentável e mais justa.
Já a segunda alteração, relativa ao Estatuto da Carreira Docente, apresentado por Inês Sá, assegura a educadores de infância o reconhecimento do tempo de serviço em creche. O grupo parlamentar congratulou-se com a aprovação por permitir corrigir a injustiça criada pela redação atual do Estatuto da Carreira Docente, que impede que o tempo de serviço prestado em valência de creche, anterior a 2023, seja considerado para efeitos de progressão na carreira. Na discussão que se seguiu, onde foram escutadas intervenções de deputados de várias bancadas parlamentares, a secretária da Educação, Sofia Ribeiro, recordou medidas já tomadas pelo Executivo de Coligação e referiu que o anterior governo socialista sempre rejeitou a valorização do tempo de serviço.
Não temos condições de garantir que haja equidade e, portanto, a vossa medida vai pugnar por ser uma medida profundamente injusta.
Socialista contrariou a secretária regional, afirmando que a iniciativa é justa.
Isto é da mais elementar justiça. Se há coisa que isto não é, é injusto. E eu tenho a certeza que a senhora secretária tem todos os meios ao seu alcance para descobrir o tempo que as pessoas têm.
Com a proposta agora aprovada, o PS referiu que pretende garantir a equidade e justiça para todos os educadores, corrigindo uma lacuna que tem consequências diretas na valorização da carreira docente no arquipélago.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, manifestou vontade de reforçar as ligações aéreas entre os Estados Unidos, Açores e Cabo Verde e fomentar a cooperação em áreas como a ciência, tecnologia e cibersegurança entre os arquipélagos.
Julgo que é possível aumentar essas escalas. Há uma comunidade muito grande de Cabo Verde em Boston, naquela zona do Rhode Island. Agora, para o futuro, julgo que é muito importante a dimensão geoestratégica e é aí que temos que trabalhar com Cabo Verde, como disse, na região da Macarronésia, temos de trabalhar. Temos de trabalhar também, e foi também aflorado na nossa reunião, as questões da cibersegurança, da tecnologia e do conhecimento, portanto, científico, em termos de Estados Açores e Cabo Verde, também com os parques de ciência e tecnologia, o parque tecnológico aqui de Cabo Verde. Portanto, são projetos que eu levo aqui, também de sugestões do Sr. Primeiro-Ministro, para que possamos desenvolver entre a região autónoma dos Açores e o Estado de Cabo Verde.
Artur Lima falava na cidade da Praia após um encontro com o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva. Segundo o vice-presidente do Governo Regional, neste momento os voos da SATA fazem ligação Boston-Ponta Delgada-Praia, mas considerou ser possível reforçar esta ligação.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores tem em fase de execução 362 novas respostas habitacionais num investimento superior a 43,6 milhões de euros, financiados pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, anunciou hoje o Executivo. De acordo com o Governo, este investimento vai permitir alargar a oferta de habitação pública destinada a diferentes realidades e faixas etárias, onde se incluem os jovens, as famílias de classe média e monoparentais, sem esquecer os agregados familiares mais desfavorecidos com graves carências habitacionais. De 2012 a 2020 foram construídas 71 habitações nos Açores, o que dá uma média inferior a uma casa por ano e por ilha, segundo o Executivo, que acrescenta que o contínuo desinvestimento em habitação naqueles anos levou a que a região registre hoje um déficit de oferta. Este déficit será corrigido com investimento que está a ser executado em novas respostas habitacionais, como construções, reabilitações e infraestruturas de lotes. O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos, tendo em vista a recuperação do crescimento económico. A estrutura de missão para acompanhamento da execução do PRR Açores vai ter como coordenador Rui Luís, formado, aliás, em Organização e Gestão de Empresas, segundo um despacho publicado hoje em Jornal Oficial. Natural de Angra do Heroísmo, Rui Luís é licenciado em Organização e Gestão de Empresas e doutorado na área da Economia da Saúde. o decreto regulamentar regional de 26 de agosto veio alterar um modelo de governação do PRR, criando um órgão de coordenação técnica assegurado por uma estrutura de missão. Foi assim criada esta estrutura, visando assegurar a monitorização permanente de realização dos investimentos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, a Lancia regressa aos ralis com o novo Rally 4HF e a estreia do carro nos Açores acontece na primeira edição do Rally de Angra. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Uma dupla jorgense constituída por Fernando Soares e Alberto Almeida adquiriu a primeira viatura Lancia Y Rally 4HF na Península Ibérica. A dupla jorgense natural da Urzelina vai competir na próxima edição do 46º Ilha Lilás primeiro Rally de Angra na Ilha Terceira nos dias 26 e 27 de setembro. Fernando Soares.
Depois de ter uns amigos ligados ao do desporto automóvel, como o Abel, da Sporting News, voltou as conversas sobre rallies e aproveitar essa nova máquina e ser o primeiro a comprar um carro desses para Portugal. Isso inspirou-me e estou cheio de vontade. Tem tudo para nos dar o máximo de segurança e do andamento agradável, com um carro muito evoluído e que satisfaz qualquer condutor que goste de andar nessas andanças.
Fernando Soares, o piloto jorgense que adquiriu então a primeira viatura na Península Ibérica, o Lancia Y Rally 4HF.
O desporto termina assim mais uma edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.